Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rodrigo Salcedo, gerente para a Lacralo da América Latina. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o processo de emendas aos estatutos da ICANN. Eu quero agradecer a todos vocês por participar desse curso, dessa chamada. Esse webinar foi organizado dentro do marco de treinamentos para a estratégia de ALAC, e esse... Eu quero agradecer Humberto Carrasco e Maritza Agüero pelos esforços feitos para organizar esse webinar. Hoje temos temos a honra de termos uma apresentadora bem conhecida por vocês, que tem trabalhado em diferentes processos, sobretudo o da transição da IANA, e a Teresa Swinehart, vice-presidente do Departamento de GNC da ICANN. Eu agradeço muito por ela estar aqui, pelo tempo que vai dedicar. E antes de começar, eu quero comentar um pouco como é a rota das comunicações. Em primeiro lugar, quanto aos nossos participantes e apresentadores, eu peço, por favor, que silenciem os aparelhos e os telefones também. E isso é um webinar, então vocês podem fazer perguntas levantando a mão na sala de Adobe ou através escrevendo também no chat. E se não houver tempo suficiente para responder às suas perguntas, vocês podem enviar as perguntas por escrito a um e-mail aos palestrantes e serão publicadas na página do Wiki. No final do webinar, vamos ter uma avaliação, uma enquete que só vai levar 5 minutos de preencher e é para melhorar os nossos webinars. Então, sem mais, eu deixo o microfone para a Teresa Swinehart. Muito obrigado. Oi, muito obrigada a todos. Eu peço desculpas por não poder fazer a apresentação em espanhol. E se eu falar muito rapidamente, por favor, avisem. E eu quero agradecer primeiro por organizar esses webinar, que é uma oportunidade muito boa, não só para compartilhar tudo o que temos feito até o presente para essa transição da IANA, mas também pela oportunidade que me dão para agradecer a toda a comunidade pelo enorme trabalho e contribuições feitas durante todo o processo. Muitos participantes estiveram envolvidos diretamente, seguindo os estatutos e na redação dos estatutos, e também na proposta feita no final. Dedicamos muitas horas para isso e eu queria reconhecer e agradecer todo esse trabalho de todos vocês. E vou começar agora com esse slide e depois eu fico aberta para perguntas e conversas. E eu tenho aqui a minha colega Samantha Eisner, que também vai responder perguntas que eu não possa responder, mais técnica sobre os estatutos, a preparação dos estatutos. Para alguns de vocês, talvez essas informações já sejam antigas, mas eu assegurar-me de que todos vocês estejam informados sobre o que eu vou mencionar agora. E há 2 anos, aproximadamente, o governo dos Estados Unidos anunciou o seu desejo de fazer a transição das funções de supervisão das funções da IANA para a comunidade multissetorial, e houve muito trabalho pela comunidade para fazer o que a ICANN é hoje, fortalecendo o ambiente multissetorial global, e que durante os anos de muito trabalho a ICANN pudesse chegar a este ponto atual. Realmente, então, essa foi a intenção do governo americano, fazer a transição. E das duas administrações norte-americanas, a republicana e a democrata também, decidiram fazer com que evoluísse a relação da ICANN com a NTIA e chegar também a uma estabilidade na organização em que todos vocês estão envolvidos. Então, somos todos nós juntos que temos chegado à posição atual depois desse anúncio. O anúncio já era muito esperado por muitos, já era um tema de muita conversa, inclusive com a sociedade da internet, os diferentes fóruns. E esse anúncio não foi só um simples anúncio, dizer aqui está esse anúncio, mas a comunidade teve que reunir-se, criar uma série de recomendações para fazer essa transição e cumprir uma série de requisitos e de princípios. E é importante lembrarmos esses princípios, porque eles seriam uma garantia para a longevidade dessa mudança. E um dos princípios foi apoiar e melhorar o modelo multissetorial. Esse é um processo multissetorial, como nós sabemos, e também manter a segurança, a estabilidade e a resiliência do DNS da internet, e também que deveria cumprir as necessidades e expectativas dos clientes e parceiros globais dos serviços da IANA, a Comunidade de Parâmetros e Protocolo, a IETF também, a Comunidade de Endereços também, para registros registradores, a LACNIC também, o setor da América Latina e o Caribe, e diferentes comunidades e códigos de países, etc. E também devia manter a abertura da internet e que também a função da NTA não fosse substituída por uma organização governamental ou intergovernamental. E isso, por isso que reafirmou a importância do modelo multissetorial. E com esse anúncio surgiram dois processos paralelos que foram empreendidos e que foram facilitados pela ICANN. Um é com as organizações operacionais, para chegar a uma proposta que seria supervisionada pelo grupo de coordenação da IANA. E o outro processo paralelo que foi empreendido foi a realização de que, com a relação histórica com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, sempre mudando, seria necessário melhorar a prestação de contas dentro da ICANN. E tudo que estiver relacionado a isso, as relações contratuais e outros assuntos que têm a ver com a transparência. Então, esses dois processos paralelos foram criados para elaborar uma proposta. E vemos aqui, nesse fluxograma, vemos o grupo de coordenação da IANA, a parte superior, que recebeu as opiniões de três grupos de trabalho diferentes que trabalharam juntos e para alcançar uma proposta e fornecer isso para o grupo de coordenação da IANA na parte superior, e também houve um grupo de intercomunitário de prestação de contas que está aqui embaixo para criar uma proposta, uma série de recomendações para a melhoria da prestação de contas da IANA. E essas duas propostas foram fornecidas e depois transmitidas à diretoria da ICANN na última reunião em Marrakech, e depois foram retransmitidas com a forma de um pacote de medidas à NTIA, ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Aqui vemos umas fotos como depois o resultado de 2 anos de muito trabalho. E essas imagens são muito bonitas, realmente, em que estamos parabenizando as comunidades globais pelo árduo trabalho. E onde nos encontramos agora, então? Atualmente, estamos aqui nessa fase 2. A primeira fase foi concluída desde março, com a transição do pacote para do board para a NTA, e agora estamos na fase 2, em que a NTA está fazendo uma revisão e uma avaliação, seguindo os critérios que eu mencionei antes. E também estamos observando a preparação dos estatutos que estão sendo submetidos aos comentários públicos, e essa minuta deve ser entregue ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos, NTA, antes da sua finalização e apresentação como um pacote completo. E isso vai ser feito no final dessa fase, em junho, e esperamos poder fornecer os estatutos depois do período de comentários públicos no final de maio deste ano. E, paralelamente, estamos começando aqui a trabalhar em outras áreas e preparando o terreno para a implementação, especialmente em relação aos acordos com diferentes comunidades operacionais, e também empreendendo um teste piloto de 90 dias para observar mudanças, fazer testes paralelos para o cronograma dedicado para esses documentos. E depois teremos outros testes, e depois de termos 100% de resultado positivo, passaremos para outra fase. E como consequência de emitir esse relatório para a NTIA no começo de junho, vamos continuar depois com outras partes da implementação, que estão refletidos na proposta mesma, com as expectativas de fornecer um relatório ao Departamento de Comércio aproximadamente 15 de agosto deste ano, que vai preparar o terreno para a criação do contrato em setembro. Essa será o final da fase azul e passaremos para a vermelha. E, paralelamente, também temos o trabalho para a via de trabalho 2, que vai continuar bem depois de feito o contrato. Essas são questões que foram identificadas pela comunidade. Algumas delas já estão sendo discutidas em algumas partes da organização, que são importantes. É importante tratá-las como parte da evolução dessas organizações, questões que têm a ver com a diversidade, prestação de contas dentro da comunidade, do contexto da comunidade empoderada, também o marco de interpretação sobre direitos humanos e outras áreas que têm a ver com a transparência e questões jurídicas e cumprimento de contratos, etc. Esses são os tópicos para a Via Trabalho 2 e que vão continuar no 2017. E onde nós que estamos agora, enquanto emenda dos estatutos? Temos uma minuta que saiu 21 de abril e que refletem as recomendações do Grupo de Coordenação da IANA e também do grupo, da proposta do CCWG, Prestação de Contas. E esses estatutos foram redigidos em parceria com a equipe de assuntos jurídicos da ICANN e também com uma firma de advogados privada e com o grupo CWG Supervisão e de Prestação de Contas. E depois fizemos essa minuta com um grupo de coordenação de estatutos feita por membros da diretoria da comunidade e representantes dos diferentes grupos envolvidos também para o pacote de propostas e para responder perguntas e dúvidas à medida que a equipe de assuntos legais, jurídicos, ia preparando isso. Então, aqui temos o cronograma para os próximos passos e eu encorajo a todos vocês que observem esse gráfico, ver as coisas que vão mudando. E, como eu mencionei, a NTA disse que precisava ter uma aprovação primeiro das propostas de transição da supervisão e depois com isso seria publicado em 21 de abril com os novos estatutos e antecipamos a conclusão de primeiros comentários públicos 21 de maio e haverá depois outra etapa de revisão, de processo de revisão dos comentários públicos e as revisões correspondentes também e que devem estar em consonância com as propostas e não devem alterar, os estatutos não devem alterar os pacotes das propostas apresentadas na NTA. E depois o board vai adotar os estatutos e vão enviá-lo ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos e depois disso a NTA vai emitir um relatório mencionando que as condições foram satisfeitas e passaremos à etapa de implementação. E aqui nesse site vemos onde vocês podem consultar os estatutos dentro da área de comentários públicos, no site da ICANN, e o que vocês vão ver são os novos estatutos, a minuta dos novos estatutos, os estatutos marcados com as comparações entre o anterior e o atual, e o documento finalizado. Então, que tipo de feedback é solicitado? Esse primeiro comentário foi criado para solicitar as contribuições da comunidade mais ampla e como os elementos propostos entraram nos estatutos e se há algumas áreas que não são congruentes com o pacote de propostas de supervisão da IANA. Isso deve ser transmitido à NTA. E o grupo de prestação de contas também está revisando esses estatutos e também a comunidade de nomes e a operacional, mas também é importante que isso coincida com os processos de elaboração das propostas e as propostas per se. E isso será submetido a um período de comentário público que não pretende ser um mecanismo de reconsideração das propostas relacionadas à transição. Não vamos renegociar as recomendações prévias e também não são edições depuradas, não feitas anteriormente dentro das propostas. E aqui vemos um mecanismo para remeter um comentário. Também dentro do espaço de comentários públicos da ICANN, vemos um cronograma, a data de abertura, de encerramento, etc. Então, eu acho que vou passar agora o microfone para a equipe e se vocês tiverem alguma pergunta, e Sam, talvez, Samantha, talvez você queira adicionar alguma coisa. Eu posso, se não for assim, eu passarei o microfone para o seguinte.
Fala, Rodrigo Salcedo. Muito obrigada, Tereza, pela apresentação. Eu acho que foi muito clara. Antes de continuarmos, eu esqueci de apresentar a Samantha Eisner, é a consultora sênior jurídica da ICANN, e eu acho importante a participação dela hoje aqui. Então, vamos passar para a sessão de perguntas e respostas do webinar. Isso pode ser feito levantando a mão na sala de Adobe ou e falando no microfone, ou escrever na parte do chat aqui do Adobe. Fala, Rodrigo. Silvia, você escreveu alguma das perguntas ou você viu alguma pergunta aí na parte do chat? Parece que está tudo muito claro. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, parece que estava, que está tudo claro, então talvez, Tereza, você possa aprofundar um pouco mais no tema de como a comunidade pode se envolver nesse processo, para que fique clara. Eu sei que você já falou disso, mas talvez seja importante esclarecer melhor. Fala, Tereza Schweinhardt. Talvez eu peço a Samantha para falar sobre isso e fale sobre algumas áreas em que a organização está trabalhando. Então, eu vou primeiro passar para Sam, para Samantha. Fala, Samantha Eisner, muito obrigada por me receberem. Eu sou consultora geral da ICANN. E eu fui uma das pessoas do departamento jurídico da ICANN que trabalhou no desenvolvimento das recomendações do CWG, perdão. Na verdade, do CCWG, eu sou membro do CCWG e também trabalhei no desenvolvimento dos estatutos. Eu gostaria de confirmar que o período de comentário público abriu no 21 de abril, nós temos 3 comentários. Nós observamos que o CCWG, o Grupo de Trabalho Intercomunitário para Melhorar a Prestação de Contas da ICA, fez um comentário sobre a revisão dos estatutos para que refletisse mais claramente a proposta do CCWG. Quanto à consultoria externa que estava trabalhando com esse grupo, deram uma certificação, por assim dizer, dos estatutos para comentário público, dizendo que essas emendas, esses estatutos, são um reflexo claro e preciso da proposta. Então, os comentários que vierem, e nós estimulamos que façam comentários, façam essa avaliação, se as propostas foram refletidas aí. O Departamento Jurídico da ICA também teve um papel na certificação dos estatutos. Então, nós estamos monitorando os comentários em relação a isso. Então, eu estimulo que vocês leiam os comentários que foram feitos, que não são, na verdade, até agora, muito longos, mas vale a pena serem lidos. E seria bom que vocês dessem a sua contribuição. Eu vejo que há algumas perguntas aqui na sala. Rodrigo, você poderia, então, liderar isso? Fala, Rodrigo. Salcedo, muito obrigado, Samantha. Nós temos uma pergunta do Antônio Medina, da Colômbia, perguntando se o Departamento de Comércio poderia rejeitar os novos estatutos e afetar a transição. Fala, Samantha Eisner. O Departamento de Comércio ele não tem um papel de aprovar os estatutos da ICANN. O que eles querem é a confirmação de que os estatutos refletem a proposta da comunidade. Então, o Departamento de Comércio está vendo a proposta em si, a parte da sua revisão, e não sabemos o que eles vão dizer no final do processo, mas eles emitirão um relatório público, e o que eles pediram que a ICANN entregasse seriam estatutos que dessem voz à proposta e que fossem adotados antes do relatório do NTIA. Então, tenho certeza que as melhorias do processo, que serão feitas as melhorias do processo antes da transição. O Departamento de Comércio, o NTA especificamente, vão dizer se acham que os estatutos refletem as propostas, mas pelo que eu saiba, eles estão lendo as propostas em si. E eles querem ver se os estatutos refletem essa proposta. Tereza, você quer comentar algo? Fala, Tereza Schoenhardt. Não, acho que é exatamente isso, eu não tenho nada a acrescentar. Fala, Rodrigo, muito obrigado. Temos uma pergunta de Rudy Daniel. A pergunta está sendo feita em inglês. Vai ficar mais fácil direto. Talvez você poderia comentar sobre o Estatuto de Direitos Humanos e como será incorporado. O Estatuto de Direitos Humanos, o Grupo Intercomunitário de Melhor Prestação de Contas, que acha que o Estatuto deve ser colocado em prática agora, dizendo que a ICANN respeita os direitos humanos. Mas há mais trabalho a ser feito sobre o que isso significa. Os estatutos hoje incluem esses comentários, estatutos para comentários públicos, incluem esse Estatuto de Direitos Humanos. E, além disso, deve haver a formação de um marco de interpretação disso. O que significa direitos humanos dentro da ICANN e como isso entra dentro da sua missão? Então, a comunidade, quando desenvolver um marco de interpretação para a via de trabalho 2 e a diretoria, então, deve aceitar ou considerar essa recomendação. Só, então, uma parte estatutária da ICANN que vai depender de direitos humanos. Isso deve ser, haver um compromisso da ICANN, mas para que isso seja aplicado e que, por exemplo, que haja um processo por violação de direitos humanos pela ICANN ou que haja ações em violação de ação em relação à violação de direitos humanos, mas essa inclusão dos direitos humanos na missão ainda não foi realizada. E eu gostaria de acrescentar sobre o que a Samantha falou, diz Tereza Schoenhardt. A missão da ICANN é muito limitada e seu mandato é muito limitado. E a comunidade acha isso muito importante, e isso foi aceito em várias discussões. Então, mesmo em discussões em relação a direitos humanos e outros tópicos, O trabalho da comunidade será importante para garantir que as recomendações da comunidade não expandam o escopo da missão ou do mandato da ICANN. Nós temos uma responsabilidade de ficar, de nos mantermos dentro dessa missão. Então, passo a palavra novamente para o Rodrigo. Fala, Rodrigo Salcedo, muito obrigado. Fala, Alberto Soto, levantou a mão. Fala, Alberto Soto. Muito obrigado. Só mais uma coisa. Trabalho no grupo, no PWG de prestação de contas, e estamos trabalhando com a implementação das alterações do Estatuto, especialmente em relação à questão de direitos humanos. Há uma discussão significativa e importante que está ocorrendo. Então, a legislação, ou não há uma legislação internacional, e foi muito bem dito isso agora. E a AICA não tem nenhum envolvimento amplo nessa questão. Cada país tem a sua própria legislação e a AICA não pode passar por cima dessa legislação e intervir. Então, na verdade, há várias questões relacionadas aos direitos humanos e que estão conectadas a legislações nacionais e a AICA não pode entrar nisso. Obrigado. Fala o Rodrigo Salcedo. Alberto, na verdade, foi mais um comentário do que uma pergunta. Bem, a Marisa Agüero, desculpem, o Eduardo Mendes, da Venezuela, ele diz, eu não entendo muito bem por que não podemos aceitar o que foi aceito por organizações multilaterais em relação aos direitos humanos. Eu não sou especialista, mas considero que essa legislação em geral é suficientemente universal para ser adotada. Rodrigo, aqui é, fala Samantha Eisner, isso é uma pergunta? Fala, Rodrigo, na verdade, eu não entendi muito bem a pergunta. Talvez se o Eduardo levantar a mão e explicar melhor, talvez a gente possa responder. Não ficou muito claro o que ele quis dizer com isso. Então, vamos deixar isso para um pouco mais tarde. Então, Eduardo, você poderia escrever novamente a sua pergunta ou usar o microfone. A próxima pergunta é da Marisa Agüero, para a Samantha ou a Tereza. Ela está perguntando quais são as novas alterações dos estatutos em relação aos usuários finais e se é que há. Fala, Samantha Eisner, novamente. Muito obrigada, Marisa. As questões mais importantes são a inclusão da ALAC como parte da comunidade empoderada, e o que significa que há vários grupos comunitários ao redor na ICANN, ALAC, GNSO, CCNSO, GAC e USO, que tem interesse de fazer parte desse novo mecanismo de comunidade empoderada, e esses poderes poderão ser exercidos. Então, a comunidade tem a capacidade de rejeitar parte da capacidade de rejeitar o orçamento ou estatutos ordinários ou aprovar os estatutos fundamentais. Então, os usuários finais, através da LAC, têm uma voz direta que será, na verdade, coordenado através da LAC. Mas não há nenhuma alteração específica que mencione o usuário final. Podemos ver as formas com que a LAC será empoderada para ajudar a melhorar as operações da ICANN. Eu acho muito importante os usuários finais participarem através das ALS.
Então, eu acho que a resposta foi muito clara. Talvez Eduardo possa escrever a pergunta novamente. E há mais alguém com alguma pergunta ou comentário? Silvia Bibanco, eu posso ler o comentário do Eduardo Mendes. Por favor, se me permite lê-lo. Fala, Rodrigo Salmen. Desculpe, não posso ver a pergunta. Fala, Silvia Bianco, posso lê-la, se você me permite. Esse Eduardo Messi, da internauta da Venezuela, e o comentário diz, no debate com o especialista indica que em relação aos direitos humanos haverá uma interpretação com base nas consultas à comunidade. Minha pergunta é por que não se adota o que já foi estabelecido e aprovado por todos os países nessa matéria. Isso, por exemplo, com a Organização das Nações Unidas ou outros. Muito obrigado. Fala, Samantha. Muito obrigado, Eduardo, por esse esclarecimento. Eu vejo que Rodrigo Daniel incluiu sua própria explicação aqui. E ele diz, acho que há dificuldade nisso, embora haja direitos humanos universais, há muitas interpretações diferentes nos Estados soberanos, então eu concordaria com termos um marco como exercício necessário. E eu acho que disse, eu vou dar uma explicação muito boa de por que temos esse marco de interpretação, em vez de adotar diretamente todo o documento ou a declaração, por exemplo, das Nações Unidas, a questão dos direitos humanos, e como essa é uma questão muito importante que foi levantada em todos os LVG e houve muita discussão sobre o que isso significaria dentro da ICANN, o que significa a questão dos direitos humanos para a ICANN e como temos a Declaração Universal, que está também interconectada com outras organizações mais globalizadas, talvez, dentro dos marcos de outros países. Então, acho que foi difícil fazer referência a algum tipo específico de padrão ou padrões específicos. Então, e esperamos que haverá muitas questões que serão ainda debatidas nesse esforço e que essa vai ser uma área muito viva de discussão dentro dos grupos da comunidade à medida de que passemos pela via de trabalho 2 enquanto a questão da prestação de contas. Fala, Rodrigo Salcedo. Muito obrigado, Samantha. E tivemos um comentário do Rudy, mas a Samantha já explicou o comentário bem, está bem claro. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Esse é um comentário do Alberto Soto. E ele diz, há outra questão que tem a ver com o tratamento igualitário, que é uma questão que tem a ver com o interesse público. E mais algum comentário ou mais alguma pergunta? Fala, Samantha. Eu, seguindo esse comentário sobre o interesse público, essa é outra área em que precisamos é as contribuições da comunidade universal. Isso já foi discutido dentro do CBOG, de prestação de conta, mas já tem passado pelo Departamento de Responsabilidade Pública da ICANN. Houve uma sessão no Marrocos e tentamos chegar a uma definição do que seria interesse público. Mas talvez pode ter outros significados. Então, houve conversas e eu espero que isso continue, e espero que isso sirva de base para a próxima reunião de Lacralo. E que continuem as discussões dentro da Lacralo à medida que forem avançando. Fala, Rodrigo Salcedo. Muito obrigada, Samantha, pelo seu comentário. Há um comentário do Alejandro Pisanti. Ele diz que é importante o reconhecimento feito pela Teresa Swinehart no sentido de evitar o mission creep da ICANN e de termos uma adoção inocente da agenda de direitos humanos que poderia levar a isso. Então, essa adoção da agenda de direitos humanos, uma adoção naiva, poderia levar a isso. E, Teresa, você quer fazer algum comentário sobre o que foi comentado pelo Alejandro Pisanti, de Sérgio Salcedo? E não sei se ainda temos mais alguma pergunta. Eu não sei se entendi muito bem o comentário do Alejandro Pisanti. Ele disse importante o reconhecimento feito pela Teresa Sonja no sentido de evitar o mission creep da ICANN e que uma adoção naiva da agenda de direitos humanos poderia contribuir para isso. Muito obrigada. Sim, diz Samantha Eisner. Muito obrigada, Alejandro, por esse lembrete tão importante. Há muitas organizações que têm experiência e responsabilidade sobre a questão dos direitos humanos e toda uma gama de questões relacionadas aos direitos humanos, e sabemos que a missão da ICANN é muito limitada desde seus inícios, nesse sentido. Então é importante que trabalhemos juntos para não acabar de maneira não intencional, levando a que a organização tenha que expandir esse conceito. Todos nós devemos manter a missão bem limitada, graças ao trabalho conjunto de todos nós. E devemos ser eficazes, efetivos, em relação à nossa missão e responsabilidade. Só isso. Então, obrigado por esse comentário, Alejandro. Rodrigo, você está falando muito. Obrigado. Foi a Teresa Swinehart quem falou antes. E Rodrigo, você declara encerrada a conferência, mas ainda há um pouco de tempo para algum comentário? Não. Vou encerrar então aqui essa conferência. Acho que foi um trabalho, um webinar bem claro sobre as emendas nos estatutos da ICANN, mas antes de finalizar essa chamada, eu quero que vocês preencham essa enquete aqui, e que é muito importante para ir melhorando o nosso trabalho no futuro. E eu quero agradecer, então, antes de concluir, a Teresa Swinehart e a Samantha Eisner pela sua participação, e acho que esse webinar acho que é muito importante para a comunidade, para que fique bem claro como é todo esse processo. Assim sendo, eu considero encerrado esse webinar e agradeço pela participação, e tenham todos uma boa tarde e uma boa noite. Muito obrigada. E aqui temos essas perguntas para avaliação. A primeira está aqui à direita da tela. Como são os tempos do webinar para você? É muito cedo? Está certo, correto, etc. A segunda pergunta, Quantos anos de experiência tem você na comunidade da ICANN? Por favor, volte agora. Pergunta 3. Como é usada a tecnologia para o webinar? Por exemplo, áudio, vídeo, ponte de telefone, por favor, respondam. Pergunta 4. O apresentador ou apresentadores demonstram ter domínio do assunto? Por favor, marquem a opção correta para você. A pergunta 5. Você está satisfeito ou satisfeita com o webinar? Votem agora. Pergunta 6. Quais assuntos você gostaria que nós mencionemos para futuros seminários online? E não se esqueçam de clicar no botão à direita quando vocês já tiverem respondido essa pergunta.